galera, está começando mais um culto da juventude. Venha com a gente, venha ser transformado.
Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem trabalhado em nós. Agradeço pela oportunidade, pelo espaço. E a minha oração esses dias tem sido para que Deus possa falar o nosso coração, e que seja Ele e não seja eu, porque só Ele pode nos mudar e mudar o nosso coração, só as palavras dEle. Estou contente de ter muita gente, de vocês estar aqui. Eu sou o Pedro, casado com a Vanessa. Temos uma filhinha de um ano, chama Lizzie. Nós trabalhamos na Espanha já há um ano e meio como missionários de tempo integral. Estamos ali para implantar uma igreja para espanhóis. É uma realidade bem complicada e difícil, mas a graça de Deus tem nos dado força e visão para permanecer ali. Só para você ter uma ideia, a Espanha é um pouco menor que Minas Gerais. Ela tem quase 15 milhões de habitantes. Dos 15 milhões de habitantes, somente 0,6% afirma que teve um encontro com Deus. Se você for pensar que a Espanha está na Europa, e nessa estatística, é quase que um povo não alcançado. É estatísticas de tribo indígena, de Ásia, de Oriente Médio, e está na Europa. Então, quando você orar, ore pela Europa, porque muita gente acha que ser missionário na Europa é fácil, que tudo é acessível, é um país de primeiro mundo, é legal, é bonito, tudo isso é mesmo. Mas espiritualmente, a Europa hoje é morta. A Espanha é conhecida como cemitério de missionários, que vai para lá respondendo um chamado de Deus, e quando se depara com uma realidade tão dura, tão difícil, morre e volta para casa. Então, mude um pouquinho a sua visão para missões, achando que é só a África e a Ásia que precisa. A Europa precisa tanto quanto, porque a Europa já é um continente pós-cristão. O cristianismo passou por lá, fez diferença, infelizmente agora não faz mais, e eles não precisam de Deus para nada. Esse é o discurso deles, né? Então ore por nós lá, ore pela Europa, ore pela Espanha, e para que Deus possa mover o coração dos espanhóis, para que Deus possa alcançar aquela nação e transformar aquele povo. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. É depois de Sofonias. Quem estiver olhando o índice aí, os pequenos, antes de Mateus, você volta alguns livros que vai estar lá. Todo mundo achou? Quem não tiver Bíblia, gente, tenta ler com alguém, que é importante, tá? E se você realmente não tem uma Bíblia, fale com o Glesen no final, que ele vai te dar uma, tá bom? Aqui, só para você ter ideia, a gente vai ler do versículo 1 até o 14. Qual é o contexto histórico aqui? O povo saiu dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, e aí viveu um tempão já pós-cativeiro. Então o profeta Ageu se levanta para dizer ao povo que é hora de reconstruir o templo. Só que o povo não queria, achava que não era o tempo de reconstrução. Então esse é o contexto histórico do texto. Agora nós vamos ler, você vai ler aí, e depois vamos ler juntos. Porque o critério é muito importante você ler e tirar as suas conclusões do texto. A gente está acostumado sempre o pregador ler e é isso aí mesmo, né? A gente só acompanha com o olho aqui e nem presta atenção. Mas a gente vai tirar uns minutinhos para você ler e tirar as suas conclusões do texto. E depois nós vamos discutir algumas coisas. Beleza? De 1 ao 14, pode começar a ler. Capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Todo mundo já leu? Vamos ler juntos então? Diz assim, ó: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num salactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxertes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Porque por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo aqui, juntos, pela comunhão. Obrigado porque o Senhor está aqui. E eu oro para que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Que seja a sua voz a entrar nos nossos ouvidos. E que o seu Espírito possa testificar, Deus, as suas palavras em nós, Pai. Nos ajude a entender o que o Senhor quer dizer para nós. E que possamos, através disso, Deus, mudar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Olhando para o mundo hoje, a gente observa que nunca na história antes houve tantas oportunidades, nunca houve tanto conhecimento ao acesso de todos, nunca houve tanta informação, nunca houve tantos recursos como hoje. Com a evolução de tudo, hoje é um momento histórico mais propício para fazer qualquer coisa. Só que olhando para o nosso meio, na mesma perspectiva que tudo isso cresce, que as oportunidades, o dinheiro, o conhecimento, tudo cresce, eu acredito também que nunca houve na história tanto crente perdido como hoje. Nunca houve na história uma estagnação tão grande no trabalho missionário como hoje. Porque se você for observar as estatísticas de anos, o número de aumento é muito pequeno. Parece que sim, os missionários velhos vão morrendo, aí vem vindo alguns novos para pegar o lugar deles, e o número continua igual. Não há um crescimento expansivo de trabalhos missionários, de missionários de tempo integral, de pessoas dedicando sua vida à obra. Então, na mesma perspectiva que as oportunidades seguem, parece que nós não temos abraçado elas para desenvolver o trabalho de Deus na terra. Eu nunca vi tanto crente perdido hoje, dentro de igreja, fora de igreja, perdido nos seus desejos, nas suas vontades, no status social. E se a gente está preocupado demais com essas coisas, é sinal que nós estamos nos perdendo ou já estamos perdidos. E olhando para o texto aqui, eu vejo a história de um povo que teve grandes oportunidades na sua história, mas escolheram não se apegar a essas oportunidades. Por isso que Deus sempre fala para o povo aqui: considera o seu passado, porque quando eles olham para trás, o que eles vão ver? Não só as glórias de Deus através deles, mas as burrices deles, as escolhas erradas, a falta de temor, a falta de obediência, a falta do cumprimento da lei. E aí eu tenho pensado nesse texto já faz um bom tempo, e eu tenho tentado entender ele. Só que uma vez eu ouvi uma frase do Tiago Arraes, e eu gosto muito dela, que diz que o entendimento de um texto bíblico não acontece quando eu entendo o texto bíblico. É meio confuso. Mas não tem a ver com o entendimento intelectual das escrituras. Não tem a ver com eu ler e fazer uma interpretação de texto excelente. Não tem a ver com isso. E é justamente esse povo, era isso. Eles tinham as leis, eles faziam um entendimento sobre a lei profundo, mas mesmo assim continuavam padecendo. E aí quando eu olho para o texto, eu vejo algumas problemáticas. Quantas problemáticas temos no texto? E aí agora vocês respondem. Quantas temos? Uma, cinco, quatro, duas. Pode falar, gente. Não tenha vergonha de errar. Duas. Quem dá mais? Várias. Ela é esperta já. Várias. Porque mais de uma já é várias, né? Alguém mais? Uma. Uma. Eu vejo três problemáticas nesse texto. Na primeira parte dele. Vamos lá então. A primeira problemática que eu vejo, no versículo 2, qual que é a problemática? É que o povo dizia que não era tempo, ou seja, não é o tempo. Essa é a problemática. O povo afirmava que não era tempo de reconstruir o templo. Por que que eles afirmavam isso? Porque na concepção deles, eles não tinham o recurso necessário para reconstruir o templo. Certo? E aí, contextualizando para nós, agora, o que nós estamos colocando como barreira para desenvolver o que Deus tem nos chamado para fazer? Qual é a nossa problemática que, no final das contas, nós dizemos que não é o tempo ainda? O que tem nos impedido de entender o que Deus está nos falando e abraçar isso? De verdade, eu não quero pôr peso em você, e nem em mim, nem em ninguém, mas o mundo hoje só está esse caos que ele está, porque nós, os filhos de Deus, não estamos abraçando a causa. Essa é a realidade. A responsabilidade do mundo é nossa. Lá na criação, Deus nos deu um mandato cultural, que era cultivar e cuidar do jardim, ou seja, da criação. É responsabilidade nossa. Se o mundo está esse caos, é porque nós não estamos exercendo o senhorio de Cristo na terra. Nós não estamos sendo senhores do mundo. Então, em outras palavras, por que que nós não estamos abraçando o trabalho de Deus na terra? Porque talvez nós estamos com vergonha de dizer que a nossa prioridade é outra. E não tem problema em dizer isso. Eu tento ser muito sincero, de verdade. E eu acredito numa sinceridade. Várias vezes eu já orei com Deus, e eu fui sincero, assim, de rasgar o verbo. E Deus quer isso de nós. Porque quando nós falamos com o nosso pai físico, nós não medimos palavra. Nós falamos o que estamos sentindo, nossas frustrações, o que queremos, realmente queremos, brigamos por isso, batemos o pé, insistimos. E por que com Deus é diferente? Por que a gente fica com mimimi com Deus? Então, talvez nós estamos vivendo esse caos, e como esse povo também viveu um caos, porque as nossas prioridades são outras. Nós decidimos ter outras prioridades. E no versículo 4, diz a prioridade do povo. Diz assim no versículo 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Que casa é essa? O templo do Senhor. E quais são as casas apaineladas? São as casas que o povo morava. E o que quer dizer apaineladas? Apainelar é forrar. Ou seja, o povo teoricamente estava com um problema monetário, financeiro, mas mesmo assim eles estavam dando um toque de luxo em suas casas, que era forrar as casas. Então o problema não era financeiro, como diz no texto que o povo dizia que estava sem recurso, mas o problema é porque a prioridade estava invertida. E talvez a nossa vida está estagnada espiritualmente, ministerialmente e fisicamente, vamos dizer assim, porque nossas prioridades estão invertidas. E eu quero te perguntar, quais são as suas prioridades? Quais são as minhas prioridades? O que tem te tirado o sono à noite? É o povo que não conhece a Jesus? É o caos do mundo? Ou é porque talvez não tenha um telefone melhor? E não tem problema em ter um telefone melhor. Não é essa a questão. Mas o que tem tirado o sono? O que faz nosso coração queimar? É muito bom vir no culto, chapar aqui, levantar a mão, é muito bom. Mas se algo aí fora não queima o nosso coração, talvez de anseio para que esse algo conheça a Cristo, seja transformado por Cristo, ou por amor, ou por tristeza de ver a situação que está, alguma coisa está errada. Então, quais são as nossas prioridades? Primeira pergunta é essa. Vai ser um monte de perguntas, viu, gente? Segunda problemática que eu vejo no texto, versículo 6 e versículo 9, parte A, que é a falta. Aqui diz que o Senhor reteve o céu, o povo reteve, quer ver? Vamos ler, que é melhor. Tende semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar no salactel furado. Salactel é como se fosse um saco. Parte 9a, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeres para casa, eu com um assopro dissipei. Olhando para o texto, é nítido ver que o reter de Deus aqui não está condicionado ao que Deus está sentindo. Se ele é bom, se ele é mau, se ele está grilado, se ele está frustrado, mas está relacionado diretamente com a prioridade do povo. Então, todas as nossas decisões da vida, nossas escolhas, sempre vai ter, deixa o rapaz lá, gente, foca aqui, sempre vai trazer consequências. O que você decidir hoje vai trazer uma consequência, boa ou ruim, mas vai ter a consequência. E aqui é a mesma coisa, como o povo decidiu escolher não focar no que Deus estava falando, ou impulsionando, ou dar prioridade à obra de Deus, que seja, no caso que seria o templo, Deus reteve. Então, uma coisa muito importante para a gente pensar, não tem porquê Deus não nos abençoar, ou abrir as portas, abrir os caminhos, se o nosso coração está centrado na vontade dEle. Não tem porquê. Não tem a ver com troca, com barganha. Não tem a ver em eu faço para o Senhor e Ele me dá de volta. Não tem a ver com isso. Tem a ver com alinhamento de coração e alinhamento de entendimento. Tem a ver com isso. Se você e se eu não estamos alinhados, Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. E se também estamos alinhados, Ele segue sem a obrigação de abençoar, mas Ele faz por graça. Então, o povo, a problemática do povo que dá falta de não ter o recurso, ou teoricamente que eles achavam que não tinham, porque Deus estava retendo, porque a prioridade deles estava no lugar errado, estava na coisa errada. Você já parou para pensar que tem muita coisa nas nossas vidas que não dá certo? Que você ora, faz jejum, jejua, e ora, e vem na igreja, e jejua de novo, e o negócio não vai, não anda. Você já se perguntou por quê? É porque talvez essa coisa que você quer tanto, ela não faz parte do propósito de Deus para você. E se você ficar insistindo em querer essa coisa, não vai ser bênção para você. Eu estava conversando com a Adriana esses dias, a gente conversando sobre projetos, escrever projeto para prefeitura, coisa assim. E ele me disse, cara, tem aquele ditado que toda ajuda é bem-vinda, né? Aí o Adriano falou assim, não, eu não concordo, eu acho que isso é errado. E realmente, depois a gente foi discutir algumas coisas, nem toda ajuda, ela é boa. E aqui nesse contexto é o quê? Nem tudo que você quer é bom para você. Porque talvez se você alcançar, vai te atrapalhar. vai atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida. Porque talvez o que queremos não faz parte do seu propósito, não faz parte do seu chamado, não faz parte do projeto de Deus para você. Não faz parte da obra que Deus está colocando nas suas mãos, ou que Ele quer colocar. Então, voltando à pergunta, qual é a nossa prioridade? E essa prioridade, ela está revelando o nosso desejo, sim ou não? Esse desejo faz parte do nosso propósito ou não? Esse desejo vai impulsionar o nosso alinhamento de entendimento de coração com o Senhor ou não? A vida, basicamente, ela é feita de perguntas e respostas. E a melhor forma de entender o Senhor é perguntando para Ele. E Ele vai te responder. Terceira problemática que eu vejo no texto. Está lá no versículo 9, na parte B. Diz o Senhor assim, ó. Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permaneceis em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ou seja, a terceira problemática é que o povo estava focando neles próprios. E aí aqui explica o porquê Deus estava retendo o orvalho do céu, retendo o fartar da plantação. Por quê? Porque o povo estava focando nele. O povo estava vivendo a sua própria causa e não a causa do Senhor. A falta de prioridade com a relação, da relação com Deus, se nós não priorizamos o nosso relacionamento com Deus, isso nos cega. A falta dessa prioridade nos cega, nos faz ficar, não enxergamos nada, porque tudo que achamos essencial e importante para nós, aparentemente não vem. Só que nós não vemos o porquê. E aí você já... É por isso que tem tanta gente aí que diz que o Deus não existe, que não acredita, que Deus é mau, porque um monte de gente morre, que na pandemia morreu não sei quantos milhões de pessoas, mas não vê os outros milhões que estão vivos, que foram curados. Quando a gente, com a falta de prioridade, nós nos tornamos cegos perante o Senhor, nós paramos de ver o que Deus faz e começamos a ver só o que Ele não faz. E aí nós começamos a colocar a nossa vida na perspectiva de que Deus não faz e não é. E com isso, nós deixamos de entender o propósito dEle para nós. Nós deixamos de buscar a causa do Senhor e começamos a buscar a nossa própria causa. Porque já que Deus não faz mesmo, eu preciso fazer. E nós brasileiros precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a nossa construção social, ela foi baseada em cima de duas coisas. A primeira, do engano, do jeitinho brasileiro de enganar os outros, e a segunda do egoísmo, porque só engana quem é egoísta. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós vamos nos tornando cada dia mais egoístas, cada dia mais preocupados com as nossas causas, com as nossas mazelas, e aí começamos a militar por coisas nossas. Não sei se você já reparou, eu não estou falando contra nada aqui, mas a grande maioria das militâncias coletivas, entre aspas, que tem aí na sociedade hoje, na verdade não estão militando pelo coletivo, estão militando por eles mesmos. Porque dentro do próprio movimento militante, eles se odeiam, eles não concordam entre si. Se um militante não fazer o que o outro quer, já não serve mais. E aí nós entramos nesse meio, começamos a militar por nós, disfarçado que é para o coletivo. E aí eu tenho uma perguntinha para vocês: quais as causas que nós estamos militando? Que causas são essas? Essas causas são para o nosso benefício ou para o benefício do outro? Nós estamos militando para o benefício do Senhor? Talvez você esteja respondendo, sim, porque eu estou lutando pelo Evangelho, porque eu estou lutando para que o Senhor seja conhecido. Irmãos, o Senhor não precisa ser beneficiado, Ele é. Jesus não precisa que você milite por Ele, Ele simplesmente quer que nós vivamos Ele onde estivermos. Se eu pudesse, na época, eu teria vindo para o Brasil e teria soltado uma bomba em frente àquele hospital que os crentes foram militar contra a menina de 10 anos que estava fazendo um aborto. Eu tinha matado todo mundo ali, literalmente. Porque é ridículo essa militância. Jesus Cristo não precisa que nós militemos por Ele. Ele precisa que nós vivamos Ele. Sejamos Ele aonde Ele não está. Porque aquilo ali nada mais, nada menos foi o quê? O assassinato moral, psicológico, social e quase físico de uma criança de 10 anos. Eu ouvi um pastor, um post do pastor, que falou assim, ó, hoje matamos a criança mãe e a criança filha. Como que vamos militar no ponto desse, gente? Como que a gente vai questionar uma criança? Porque Deus é amor, Deus ama a vida. Sim, mas e a vida da criança de 10 anos? Está onde nesse patamar de amor e de vida? E a gente estava lá, plaquinha, não, vida, vida. Pelo amor de Deus, que militância burra é essa? Idiota. Cristo não precisa que nós militemos por Ele. Ele quer que nós vivamos Ele. É diferente. E aí, talvez, se você está um pouquinho grilado comigo em relação à militância, se você quer militar por causas sociais, em favor de minorias, o que você quiser fazer, e eu não estou falando de forma pejorativa, se você quiser militar por isso, milite, mas da forma correta. Não brigue, não cesse a voz de quem tem, não mate quem está vivo, simplesmente viva a justiça de Deus na terra, simplesmente viva o amor de Deus para o outro, simplesmente seja Cristo na vida do outro, porque se você viver justiça, exercer a justiça do reino sobre o outro vai ter os direitos que ele precisa, o outro vai ter a voz que ele precisa. E por que que hoje não, o outro não tem e o povo precisa militar? Porque nós, cristãos, não estamos dando ao outro o que ele precisa. Essa é a verdade. Nós não estamos sendo senhores da criação na vida do outro. Se o João Pedro sofre preconceito, é porque nós não estamos dando uma sociedade para o João Pedro sem preconceito. Ah, mas eu sou só um jovem. Sim, mas o corpo de Cristo é gigantesco. Os filhos de Deus são gigantescos. São milhares e milhares e milhares. Só que o problema é que quando um filho de Deus entra num ponto de poder que pode mudar a sociedade, ele inverte a prioridade e ele milita a sua causa. Você está entendendo? Toda vez que nós, vou dar um exemplo bem básico aqui, gente, toda vez que nós furamos uma fila, nós não estamos exercendo justiça divina, nós estamos militando a nossa causa, porque eu estou com pressa e eu vou furar porque eu estou com pressa. Coisas simples do dia a dia. Se toda vez que eu jogo um papel na rua, sendo que tem uma lixeira a um quarteirão, eu estou militando a minha causa, que eu não quero carregar o papel a um quarteirão. Então que as próximas gerações, elas podem ter um planeta poluído e sujo, que talvez mês que vem vai sujar, e o meu papel foi responsável por uma enchente, e eu não estou exercendo justiça, eu não estou dando ao outro a oportunidade de ter uma cidade limpa. Só que a gente não pensa nos detalhes, a gente pensa só em evangelizar, em fazer o povo converter a Jesus, e o povo fazer um apelo e o povo levantar a mão. Essa obrigação não é nossa, quem converte é o Espírito, tá? Então pare de militar por coisas idiotas. E aí, continuando o texto, o que, que nós vemos? Nós vemos a resposta do autor, a contrapartida de Ageu. E no versículo 2, para combater essas três problemáticas, Ageu traz três soluções. Simples assim. Lembra que eu falei que toda pergunta é uma resposta? Só tem que perguntar. E qual que é a primeira? No versículo 12, diz assim, ó: depois de todo o discurso de Ageu, pá, o que aconteceu? Zorobabel e Josué atenderam a voz do Senhor. Você repara que no texto, o autor não fala que o povo não estava ouvindo a voz de Deus? Aqui não fala, então Zorobabel e Josué ouviu a voz do Senhor, não fala isso. Fala, atendeu a voz do Senhor. Gente, muitos de nós estamos ouvindo a voz de Deus todo o tempo, mas nós não estamos atendendo a voz dele. Ouvir é uma coisa, atender é outra. Nós sempre pregamos e ensinamos sobre ouvir a voz de Deus, mas o nosso déficit hoje é que nós não estamos atendendo a voz do Senhor. Nós não estamos correspondendo à voz do Senhor. A questão não é se Deus fala ou não fala, Ele está falando o tempo inteiro. A questão é se nós queremos ouvir e se queremos atender. Esse é o ponto, essa é a chave. E aí tem gente que o Senhor está gritando no ouvido aqui, ó, está gritando, as portas estão fechando, está perdendo os trem para cá, está perdendo para lá, mas continua dando uma de João sem braço. Segue fingindo que nada está acontecendo, pleno aqui, ó. E o Senhor está berrando aqui, ó. E aí depois ainda tem a ousadia de falar: não, eu orei, mas eu não ouvi. Deus não me respondeu. Não respondeu como? Está fechando tudo, está travando tudo. Se só Deus está travando, pergunta para Deus: por que, que eu estou tão travado? Alguma coisa tem que ter. O problema é que nós focamos no problema e não na causa. Se eu não tenho um celular melhor, eu foco no que? Porque eu não tenho um celular melhor, eu quero um celular melhor. Mas pergunte por que você não tem. Essa é a questão, essa é a chave para você entender algumas coisas na vida cristã e no nosso dia a dia. E aí, quero te perguntar, estamos dispostos a atender a voz de Deus? A gente está disposto? A gente quer isso? Porque lembre-se, toda escolha gera uma consequência. Todas. Boas, consequências boas ou más. Mas vai gerar uma consequência. A gente tem em mente que atender a convocatória do Senhor, atender a voz do Senhor, significa que nós devemos abrir mão de certas coisas? E nós queremos isso? Gente, seja sincero com você mesmo, você quer isso? Eu quero isso. E não tem problema você falar: não, não quero. Não tem problema. Só que a partir disso o Senhor vai trabalhar em você. Só que tem que ser sincero. Vamos lá. Segunda resposta do Ageu para a problemática. No versículo 13 diz assim, ó: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. A segunda chave é confiar no Senhor. Porque a problemática deles, que no caso eu combate com essa frase, é o quê? Que o povo não tinha recurso para reconstruir o templo. E aí, eu olho para o cristianismo hoje, cristianismo não, para o evangelicalismo hoje, e eu vejo que tem se tornado uma forma de vida onde o ponto central é receber. Então eu venho na igreja para receber, eu faço uma obra para o Senhor para receber, eu dizimo para receber, eu oferto para receber, eu ajudo alguém para receber, eu participo da escola dominical para receber. Se tornou o parâmetro de receber. Fazemos qualquer coisa para o Senhor para receber. Mas biblicamente, o centro do Evangelho não é dar e nem receber. É ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Esse é o centro do Evangelho. Esse é o centro da história bíblica. É Deus buscando um relacionamento com o seu povo. E o seu povo, de tanto querer receber, está correndo de Deus. É isso. Quando eu olho para o texto, eu não vejo Deus dando os materiais para o povo reconstruir o templo. Eu vejo Deus dizendo assim, ó, eu sou convosco. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos de viver na perspectiva de que trabalhamos, evangelizamos, fazemos missões, nós viemos ao culto para o Senhor. Nós não trabalhamos para o Senhor, nós não evangelizamos para o Senhor, nós fazemos tudo isso com o Senhor. Porque quem faz para alguém é funcionário desse alguém. Nós não somos funcionários de Cristo, de Deus. Nós somos filho. E filho não faz para o Pai. O filho faz com o Pai. Porque tudo que o filho faz com o Pai, automaticamente volta para ele. E por que nós temos a mentalidade de fazer as coisas para Deus, para receber? Porque tem um texto bíblico muito famoso que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se eu estou trabalhando para o Senhor, eu tenho que receber. E a perspectiva é outra. Eu faço com o Senhor. Eu evangelizo com o Senhor. Eu abençoo alguém com o Senhor. Porque tudo que eu faço, que eu tento fazer, que eu dou, que eu falo, não vem de mim. Até o oxigênio que nós respiramos não é nosso. É do Pai. Por isso que fazemos com Ele. Por isso que somos, que co-criamos com Ele. Entende que é um buraco um pouquinho mais fundo. E quando Deus fala para o povo, vamos reconstruir, eu sou convosco, o que Deus está ensinando para o povo? Eu quero te ensinar essa noite. Abrace o que Deus está te falando, mesmo que você não está vendo nada. Mesmo que você não está enxergando, você não vê recurso, você não vê a transformação da pessoa, mas Deus é conosco. Essa é a questão, essa é a maior motivação que a gente pode ter. E isso também significa uma segunda coisa: fazer com Deus é abrir mão do controle. Porque quando fazemos com Ele, é Ele que dá as diretrizes, é Ele que mostra o caminho e é Ele que diz como vamos caminhar até lá. Quando fazemos para, ou queremos fazer para, nós tomamos a frente. Não, temos que trazer o resultado. Resultado. E aí? Estamos dispostos a abrir mão do controle? A gente está disposto a orar a Deus e perguntar para Ele se devemos aceitar uma proposta irrecusável de emprego, de oportunidade, que seja. Estamos dispostos a orar? Porque normalmente a gente só ora quando o trem está no perrengue. Porque quando a oportunidade é muito, 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 muito boa, é de Deus. A gente está disposto a orar e perder a Deus? É para aceitar sim ou não? E se ele falar não, está disposto a recusar? Porque isso é abrir mão do controle. Isso é caminhar com Cristo. Isso é confiar nele. A gente está disposto nisso? E a terceira resposta que eu vejo do Ageu para combater as problemáticas é, no versículo 14, diz assim, ó: e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, e mais à frente diz que, e o espírito do resto de todo o povo, que é viver no despertar do espírito. Viver no despertar do espírito é viver por fé. A gente ouve muito falar de viver por fé, principalmente quando tem um missionário. Ele vive por fé. Só que viver por fé não é só para o missionário, não é só para o pastor, para o evangelista. Todos nós vivemos por fé. Eu tenho fé que o Senhor vai me sustentar. O João Pedro trabalha o mês inteiro e tem fé que vai receber no dia útil, porque ele pode não receber. Então, esse exemplo bobo, mas todo mundo vive por fé. E a questão aqui não é somente ter fé, mas é ter fé na posição correta. Muitos de nós estamos parados esperando a palavra do Senhor se mover em favor da nossa fé. Vou dar um exemplo. Já reparou que tem, acho que todo mundo já viu isso: vamos orar por cura do irmãozinho aqui. E a gente ora, 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 clamor, e ora, e ora, e o irmão não é curado. O que isso quer dizer? Que nós estamos esperando a palavra do Senhor mover através da nossa fé, ou por nossa fé. E isso é uma fé passiva. Isso é uma fé que só espera. Eu creio que um dia Poços de Caldas vai se render aos pés do Senhor. Eu creio e fico aqui. Eu tenho fé que vai acontecer, mas eu estou aqui. Isso é uma fé passiva. Só que, na verdade, não é a palavra de Deus que se move em favor da nossa fé. É a nossa fé que se move em favor da palavra de Deus. Então, se Deus mandou eu orar pelo irmãozinho para ser curado, ele vai ser curado, porque a palavra do Senhor veio primeiro. Óbvio que a Bíblia nos ensina a orar pelos enfermos. Eu não estou falando isso, não estou menosprezando isso, eu só estou dando um exemplo. Isso é uma fé ativa. Porque o que é fé? Hebreus fala que fé é dom de Deus. Ou seja, a fé vem de Deus. Nós não geramos fé, a fé vem dele. E tudo que vem dele, todo movimento divino para conosco, é um movimento ativo, não é um movimento passivo. A conversão vem dele para nós, o Espírito nos converte. É um movimento ativo. Por quê? Porque a conversão transforma a nossa vida, ou pelo menos deveria transformar. Tudo que vem de Deus para nós é ativo. Então, se a fé vem de Deus para nós, a nossa fé deve ser ativa. Ela deve trabalhar em função da palavra de Deus. Nós não devemos ter fé esperando as coisas acontecer. Devemos ter fé e agir para que as coisas aconteçam. Isso não quer dizer que as nossas mãos vão fazer as coisas acontecer, não é isso, mas nós devemos agir. Devemos ser mordomos do mundo, assim como em Gênesis nos ensina. De novo, a nossa fé caminha em função da palavra de Deus, e não Deus caminha em função da nossa fé. A palavra de Deus, ela já está liberada. Você não precisa ficar esperando Deus liberar. Já está liberado. Só que se nós não tivermos um relacionamento com Ele, um alinhamento de coração e entendimento com Ele, nós não vamos entender essa palavra. E se nós não entendemos, automaticamente nós não atendemos essa palavra. Tudo se baseia na relação pai e filho. A vida cristã é uma vida de relacionamento. Não é uma vida de servidão. Não é uma vida de culto. É uma vida de relacionamento. Porque o relacionamento gera todas essas outras coisas. Só que viver por fé e ter uma fé ativa é muito bonito de falar. É lindo. Nossa, ele vive por fé. Que maravilha. Só que viver dessa forma dá trabalho. Dá trabalho. Porque você precisa se relacionar com Deus, você precisa afinar os seus ouvidos, você precisa abrir mão de muitas coisas, você precisa abrir mão dos seus desejos, das suas prioridades, para que os desejos, as prioridades de Deus sejam as suas. Isso é viver por fé. Isso é ter uma fé ativa. É ser a extensão de Deus na terra. Ser cristão é isso, é ser pequenos cristos, não é? Ou seja, é ser a extensão de Deus na terra. É ser as mãos dele onde ele não toca. É ser os pés dele onde ele não vai. Esse é o nosso papel como cristãos. E aí, para concluir, não adianta a gente ter tudo que nós temos, todo o conhecimento, todas as coisas materiais, ser gente boa, não adianta ter tudo isso se nós não colocarmos isso em função de Cristo e do reino dele. Por quê? Porque se nós não submetemos essas coisas ao Senhor, as nossas vidas, as nossas coisas, os nossos desejos, os nossos sonhos, se nós não submetemos isso ao Senhor, automaticamente essas coisas se tornam deuses para nós, e vai se tornar o centro das nossas vidas. Eu tenho um sonho, se você não submeter esse sonho ao Senhor, esse sonho é o que vai guiar a sua vida, você vai viver o resto da sua vida tentando realizar esse sonho. E aí você tira Cristo do centro da sua vida e coloca o seu sonho, a sua coisa material, o seu conhecimento. E aí isso está errado. Aí há um desalinhamento de coração e de entendimento com o Pai. Tem um texto que diz assim, ó: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Todo mundo usa esse texto para dízimo e oferta, né? Semeia pouco que Deus te dá muito, né? Só que eu vejo esse texto não só na perspectiva financeira, mas eu vejo ele para a vida. Ou seja, ser fiel, faça com o que você tem e com quem você é, que aí Deus vem e multiplica isso. Há muito tempo, sempre teve uma discussão sobre sabedoria, que devemos ser sábios, sábios, ter sabedoria. O que é ser sábio? Ninguém sabe o que é ser sábio. Como que eu adquiro sabedoria? Com conhecimento? Com estudo? Irmãos, ser sábio é simplesmente você viver a partir do que você já entendeu e já tem. Então eu não preciso ficar, mas eu não preciso viver em função de Jesus, eu preciso ser sábio, me dá sabedoria como Salomão, me dá sabedoria. Não, viva com o que você já tem. Se você já sabe que 1 + 1 = 2, você está sendo sábio em matemática. Se você sabe que fazer tal coisa é errado e é pecado, não faça, e isso é ser sábio. Eu não preciso ter uma revelação divina, o Senhor brotar aqui e falar para mim não fazer certas coisas, para mim ser sábio. Não, eu já sei que não funciona se eu fizer. E isso é ser sábio. Então sabedoria não tem a ver com a quantidade de conhecimento de saberes que você sabe, mas sabedoria tem a ver com o pouco que você sabe, você vive a partir disso. É viver a partir do pouco que você tem. Ser fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Se você é fiel no pouco conhecimento que você tem, Deus vai te dar mais conhecimento. Se você é fiel em fazer a obra com nenhuma perspectiva ou com nenhum recurso que você tem, Deus vai ser fiel e vai te dar recurso para ampliar a sua obra. É isso. Eu tenho um chamado missionário, mas eu sou uma formiguinha no mundo, não tenho recurso para ser enviado. Ser fiel no pouco. Você já trabalha na igreja? Você já trabalha aqui na sociedade? Ser fiel no pouco. Que sobre o muito o Senhor vai te colocar. Faça a diferença com o que você tem e com o que você é. Não precisa esperar ter, entre aspas, o necessário. Último exemplo para a gente terminar. Já reparou que quando as pessoas começam a namorar há muito tempo ou ficam noivas, todo mundo pergunta, e aí, vai casar quando? Né? Todo mundo pergunta. Vai casar quando? E a grande maioria das pessoas respondem assim: eu só vou casar quando eu tiver um bom emprego, ou então, quando eu formar na faculdade, aí eu vou arrumar um bom emprego, vou me ganhar muito dinheiro para mim comprar meu carro e comprar um apartamento para mim dar uma vida digna à minha esposa. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. A verdade é que essa pessoa não vai casar nunca. Porque a prioridade de um solteiro não é a prioridade de um casado. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Faça com o que você tem. Sente Deus movendo para casar? Meu amigo, quando eu casei, tudo o que eu tinha, tudo, eu carregava em duas bolsas, tudo. O pai da Vanessa, quando eu fui pedir a mão dela em casamento, ele falou assim, ó, como você vai sustentar minha filha? Foi a primeira pergunta dele. Eu já era missionário. E aí eu pensei assim: eu minto? Eu falo a verdade? O que eu faço? Não tem nem, minha mãe não tem nem uma casa para me deixar de herança. O que eu falo? Eu falei para ela: eu não sei. Porque até hoje o Senhor me sustentou. E eu creio que Ele vai sustentar nós dois daqui para frente. E aconteceu, e acontece até hoje, e tem nos sustentado. Passamos um monte de perrengue, mas Deus nos sustenta. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Vocês entenderam? Não, vou apertar de novo. Vocês entenderam? Lembre-se, o entendimento de um texto bíblico não acontece quando entendemos o texto bíblico. Acontece quando? Quando vivemos. A Bíblia não foi feita para entender e debater, foi feita para viver. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela não volta vazia, Deus. Obrigado porque o Senhor está aqui e o Senhor está movendo o nosso coração, Pai. Eu oro para que o Senhor possa encontrar os corações dessa noite, Deus, e cravar esse entendimento neles, Pai. Eu oro para que o Senhor nos dê um entendimento intelectual sobre isso que falamos aqui essa noite, mas também nos dê um entendimento físico, Deus, para que possamos sair daqui e a partir do nosso intelecto possamos viver essas palavras, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que nós, aqui essa noite, Pai, possamos entender o nosso chamado do Senhor, Deus. Possamos entender a nossa função no mundo, Pai. Nos dê o sentimento de responsabilidade com o caos do mundo, Jesus. Queima o nosso coração, Deus, pelo caos que está aí fora, Deus. Tire de nós as nossas convicções das nossas causas e ponha em nós a convicção da sua causa, Deus, da causa do perdido, da causa da viúva, da causa do pobre, da causa dos órfãos, Deus. A responsabilidade de cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos não é do governo, é nossa como igreja do Senhor, porque esse mandamento veio do Senhor. Cuide das viúvas, dos pobres e dos órfãos. Tire de nós, Deus, o engano de que eu não posso fazer porque eu sou jovem, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou pobre, porque eu não tenho estudo, porque eu não tenho trabalho. Tire de nós esse engano, Deus. E nos dê um coração convicto na sua obra, Jesus. Nos dê um coração convicto de ser a sua extensão na terra, Jesus. Pai, em nome de Jesus, se nós estamos perdidos, nos encontre, Deus. Se nós estamos perdidos nas nossas convicções, nos nossos desejos, nas nossas vontades, Deus, nos encontre, Jesus. Nos ensine que viver buscando as nossas vontades é perda de tempo, é correr atrás do vento, Pai, é ficar igual um cachorro correndo atrás do rabo, Deus. Eu oro para que os meus irmãos essa noite, Jesus, eles possam sair daqui convictos de que o que eles estão sentindo é desejo do Senhor, Deus. É vontade do Senhor, Deus. Se tem alguém perdido aqui essa noite, Pai, revele o propósito dele, Deus. Que o seu Espírito, Pai, revele a nós a sua vontade. Que o seu Espírito, Espírito Santo de Deus, traduza para nós a vontade do Pai, a vontade do Cristo. Em nós, para que possamos sair daqui hoje convictos de que o que devemos fazer é vontade do Senhor, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, não nos deixe sair daqui igual entramos, Deus. Não nos deixe voltar para um culto só com a vontade de chapar no Espírito, Deus. Mas nos dê a convicção de voltar para a comunhão, para recarregar e chegar lá fora e esvaziar. Nos ensine a caminhar por fé, Deus. Nos ensine a caminhar no escuro. Porque caminhar por fé é caminhar no escuro. É caminhar confiando que o Senhor vai nos direcionar. Nos dê um entendimento, Pai, que se nós achamos que temos fé, estamos esperando as coisas acontecer, Deus, isso não é fé, isso é pensamento positivo. Porque fé move, fé ela é ativa, fé ela faz, ela nos transforma, ela traz convicção a nós, ela nos move perante o Senhor, ela se move a partir da sua palavra, Deus. Abre os nossos ouvidos, Jesus, para entender a sua voz, e abra o nosso coração para atender a sua voz. Nos ensine, Deus, que vir para a igreja não basta, vir para um culto não basta. É bom, é importante, é gostoso, mas não basta. Deus, nos ensine a ter uma vida de relacionamento com o Senhor, Deus. parâmetro da vida cristã é a relação com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu oro contra todo o espírito de eu não consigo. Eu oro contra todo o engano de que eu sou pequeno demais, eu sou novo demais, eu não tenho, eu não sou, eu não conheço. Deus, em nome de Jesus, Pai. Jesus, Deus, nos dê a convicção do Senhor, Pai. Nos dê a convicção de que fazer com o Senhor, Deus, é fazer tudo o que o Senhor está direcionando para fazer, Deus. Mesmo eu achando que eu sou pequeno demais, que eu sou novo demais, que eu não tenho o suficiente. Pai, em nome de Jesus, Deus, mova o nosso coração, Pai. Mova o nosso coração para o mundo, Deus. Para a sociedade, Deus. Pai, eu oro para que essa noite nós não possamos dormir, Deus. Que o Seu Espírito trabalhe em nós essa noite, Deus. Para que amanhã possamos ser pessoas diferentes, Deus. Ter convicções diferentes, ter propósitos diferentes. Ter sonhos diferentes, ter vontades diferentes. Pai, em nome de Jesus, Deus, mova o nosso coração. Em nome de Jesus, amém.
Fica por aqui mais um culto. Siga-nos no Instagram da Juventude Metodista, @juventude_metodistapc. E também nas nossas plataformas de podcast. Até a próxima!